Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 19. 1924. Em uma desarranjada alcova do velho castelo, entre mesas cobertas de frascos de remédio, estojos de cirurgia, há uma cama com cadáver de mulher. Esse cadáver é Alzira. Tem soltos os cabelos, que lhe correm de um e de outro lado do rosto. Os braços saem-lhe das largas mangas de uma túnica branca e cruzam-se piedosamente sobre o frio e apagado peito. Ela, de tão serena que tem a fisionomia, parece dormir um sono que não é o derradeiro, e nos seus lábios gélidos, para sempre unidos pela morte, há como que a sombra do último sorriso que por eles passou. Ao lado da cama, enterrado no fundo de uma poltrona e com o rosto escondido no lenço, Arthur Bouvier chora silenciosamente, junto dele o conde de Saint-Maur, também mudo, contempla o cadáver. E o Dor, Cobalt, com ar prostrado e a roupa em desordem, arruma sua carteira de médico e prepara-se para sair. Não me surpreendeu esta morte, disse afinal o conde. Há muito que a previa. Foi um verdadeiro suicídio, declarou o doutor. Não é impunemente que se leva a vida de extravagâncias a que esta pobre rapariga se atirara por último. Não há dúvida que queria dar cabo de si. Pobre Lô, murmurou Bouvier com um suspiro. Disse-se que uma implacável sede de comoções a devorava incessantemente. Quantas vezes, nestas últimas as orgias da sua vida, a via ardendo em febre, a tossir, a escarrar sangue, sem ânimo todavia de recolher-se à cama. Pobre Alzira, o médico, que acabava de arrumar os seus ferros, dizia para os mandos e dos outros dois, moralmente, coitada, foi sempre enferma, sofreu muito, sorriu muito, porque só desejava o pudim de obter. Fingia-se a mulher mais insensível do mundo, quando, em verdade, era delicadíssima sensibilidade nervosa. Se vivesse ainda por muito tempo, acabaria longa sem dúvida. Pobre Alzira, repetiu Bouvier. Mas o caso é que está morta, disse o conde, e nós, últimos amigos que a acompanham, precisamos completar a obra, dando-lhe enterro condigno da sua beleza. E vendo que acabava de assomar a átara a figura de Ângelo. Aí está o padre. Ângelo cumprimentou-os com um respeitoso movimento de cabeça e parou à entrada. O conde foi ter com ele e apertou-lhe a mão. Chega tarde, ser padre Ângelo. Não encontra uma agonizante em com há um cadáver. Expirou às horas, declarou Bouvier, pondo a mão sobre o rosto da morta. Já principiava a enregelar. O pároco, que lentamente se aproximara do cadáver, ao dar com a branca figura de mármore estendida sobre a cama, soltou um grito e começou a tremer, aquejante e lívido. Bouvier e o conde acercaram-se dele enquanto o Dr. Cobalt, a certa distância, atentamente observava com os seus olhos de médico apaixonado pela sua ciência. Não é tão Ângelo, procurando esconder a sua tremenda comoção. O espetáculo da morte produz-me sempre este abalo. Não é nada. Peço-vos que me deixeis um instante só com o cadáver. Vou encomendá-lo a Deus. Não. Fique à vontade, senhor cura, acrescentou o materialista. Nós passamos a sala de jantar, mesmo porque temos necessidade de comer alguma coisa. Desde pela manhã que aqui estamos a lutar com a morte. Fique e desejo que os seus esforços sejam mais proveitosos que os meus. Até logo! Os saíram da alcova. Ângelo foi acompanhá-los à porta, afetando grande tranquilidade. Logo que o pesado reposteiro de Damasco se fechou sobre eles, explodiu-lhe do peito uma onda de soluços. E o mísero precipitou-se para junto do cadáver e caiu de joelhos, abraçando-lhe o pescoço e beijando-lhe as mãos. Ah! Exclamou transportado pela paixão. Posso enfim estreitar-te agora nos meus braços. Já não és uma mulher, é simples matéria inerte. Já não és o fruto proibido. Já não és o ente perigoso que nos leva a sonhar estranhas venturas. Nada! Posso agora ao teu cadáver dizer tudo. Confessar-lhe o meu pobre amor, o muito que sofre, as longas horas de amargura que arrastei na minha negra solidão. Deus não me castigará por isso. Minhas palavras de amor ficarão contigo, adorável despejo, sepultadas debaixo da terra, não. Não estou pecando, porque não é a tua carne que eu me dirijo, é a tua alma, e essa não pertence ao mundo, essa não tem sexo. E alucinado acrescentou, como se a morta pudesse ouvi-lo sim. Eu te adoro, alma, me te partiste para Sara sempre. Corpo que vais para sempre, a sempre desaparecer das superfícies da terra. Eu te amo, Alzira. Eu sempre. E uma vertigem se apoderou dele, e o seu sangue enlouqueceu, acendendo-lhe os sentidos e apagando-lhe naquele instante a luz da razão. Soltou um grito. Aos seus olhos desvairados, Alzira acabava de erguer-se a meio no leito e abriu as pálpebras, estendendo-lhe os braços com um gitivo e triste sorriso nos lábios.
Meus! Meu Deus! Exclamou ele, trêmulo e aterrorizado.
Que significa isso?
Ainda vis Alzira.
Mas como é que vives, se o teu corpo tem a gelidez da morte? E Ângelo viu distintamente que os lábios dela se moviam para lhe responder com uma voz quase indistinguível. Vivo ainda. Instante apenas, um ligeiro instante, o que baste para encher minha alma com a tua imagem imaculada e santa, antes que eu parta eternamente para as margens desconhecidas que já daqui avisto.
Meu Deus! Soluçou.
Perdoa-me, perdoa-me. Descansa, segredou ela, afagando-lhe os cabelos. Deus, que é bom, pai, não maldiçoará o nosso amor. Ele quer que as suas criaturas vivam aos pares e se amem como nós nos amamos. E eu te amei tanto, meu Ângelo, tanto, que Deus perdoou todos os meus crimes só pelo muito que te amei e pelo muito que sofri repelida do teu seio. A mais depravada de todas as mulheres, eu, que só causei mal durante a minha existência. Não tenho ânimo de levar minha alma à presença de Deus, se para sempre não me fechar os lábios um beijo do homem mais puro entre todos os que a terra habitam. É isso que vim pedir-te. Dá-me um beijo e minha alma voará purificada aos pés do Criador. Um som sóbrio dos teus, tão puro e divino, me resgatará de todos os outros, cínicos e vis, que dei durante a vida inteira. Eu te amo, respondeu Ângelo. E seus lábios colaram-se aos lábios dela, no êxtase de um primeiro beijo de amor. Depois Alzira soltou um fundo e doloroso suspiro e deixou-se cair de novo para Tratras, outra vez cadáver. O alucinado passou-lhe então a mão no rosto, sacudiu-a pelos braços, sentindo-a de novo tão hirta e tão gelada. Soltou um formidável grito de agonia e perdeu os sentidos, caindo com a cabeça sobre o colo da morta. Com o grito de Ângelo acudiram os que estavam lá dentro, vindo na frente o doutor Cobalt, que correu logo para junto do padre e começou a observá-lo a radiante como se nesse momento acabasse de descobrir um tesouro preciosíssimo. É sentidos, disse e acrescentou entre dentes enquanto o apalpava. Achado. Já não largo. Não o largo.
Não é, meu.
Creio que afinal encontrei o caso que eu há tanto tempo procuro. O conde Arthur Bouvier entreolharam-se, interrogando-se mutuamente que significaria aquele singular sacerdote que dizia um santo, assim desfalecido sobre um inanimado corpo de mulher. Ângelo, entretanto, continuava tão imóvel, tão pálido e morto sobre a morta, que parecia um cadáver perseguindo em silêncio outro cadáver,